Canções de amor. Esta é uma temática que para alguns pode ser considerada muito fofinha. Canções de amor. E nós romanceamos o amor. Nós pincelamo-lo de cores agradáveis. Sempre gosto de lembrar para mim aquela definição do Scott Peck no seu livro Caminho Menos Percorrido, que o amor é uma escolha. Porque quando falamos de canções de amor, nós estamos a falar de escolhas. E este, creio que será um mês intenso. O modo como tu desejas aproveitar respeitosamente será contigo. E queremos muito, de facto, não limitar o modo como cada um queira fazer escolhas de amor. E em cada um dos domingos nós vamos olhar para diferentes ângulos do amor. Hoje vamos ficar com o amor storge, esta é uma palavra grega. Sabem, recentemente numa ida ao estabelecimento prisional de Sintra, escutei do professor da filosofia daquele estabelecimento, que tem a grandeza de alma de ensinar aqueles que se dispõem a aprender. Aprendi com ele um termo cabo-verdiano que a Sara Tavares canta e eu, francamente, não conhecia o seu significado. Morabeza, que é a junção de amor com beleza. O povo cabo-verdiano então sintetizou o jeito da amabilidade, da afabilidade, do acolhimento neste termo, morabeza. Sabem, se há algo que eu desejo intensamente, é que nós possamos ser comunidade morabeza, comunidade que valoriza o amor storge. O amor storge é o amor de um pai para um filho, é o amor de uma mãe para com os seus filhos. É o amor entre dois amigos ou duas amigas, de uma forma genuína, de uma forma pura. É um amor fraternal, é o amor de uns para com os outros. É o amor que acolhe, é este morabeza, é este storge. Este é um termo que nós não encontramos na escritura, apesar do termo grego. Então, ser milenarmente conhecido, o amor storge. E há canções de amor que nós decoramos para toda a vida. Eu remeto-te para a tua história. Pode ser que na tua mente perpassem um sem número de pessoas que encaixam neste amor storge, neste amor fraterno, neste amor que acolhe, neste amor afável, neste amor que nos faz bem, neste amor de amigos, sabem? Amigos, estás a lembrar de pessoas. Então é sobre isso que nós vamos refletir, mas perceber que é impossível este amor storge não ser varrido pelo amor do pai, porque senão seria uma desgraça. Quem não conhece uma balada sobre o afeto maternal, o vínculo entre irmãos, a amizade genuína entre duas pessoas ou a atração física sentida entre um homem e uma mulher? Será a nossa viagem nos próximos tempos. O amor familiar, o amor genuíno, então, da amizade, mas também o amor erótico, porque a Bíblia fala saudavelmente da atração entre um homem e uma mulher. Mas é tão bonito perceber que, se não é uma tarefa muito difícil enumerar uma música de cada um destes amores, acredite-se que ainda é mais fácil encontrar umas quantas músicas sobre o amor que suplanta todos os nobres sentimentos que anteriormente citei e que nós, no fundo, já hoje trauteámos. Nós cantámos o amor maior, o amor acima destes amores. Mas nós queremos colocar os pés no chão, queremos falar sobre a vida real. Porque no nosso dia-a-dia nós lidamos com a dimensão do amor storge. Há registros pela história fora de cânticos que destacam o amor ágape, o amor do Pai, o amor incondicional, que repita-se em jeito de refrão, amor ágape, perpassa e abarca todos os outros amores, o storge, o filia e o eros. O amor ágape, ele é transversal, ele alaga, ele inunda, ele beneficia, então, todas estas perspectivas do amor. E esse amor ágape, conforme cantamos já hoje, até que ele venha, nós queremos cantá-lo até que ele venha. E como muitos místicos ao longo da história têm dito, ele vem todos os dias. Todos os dias nós podemos ter um encontro com Jesus. E ele aparece-nos das formas mais misteriosas, enigmáticas, mas também encantadoras. Verdade? Eu sei que não acontece só na minha vida. Acontece também na tua. Então, é importante, urge ser por mim e por ti conhecido este amor ágape. E ele importa ser cantado e memorizado. Agora, vamos ao amor storge. Vamos aos laços familiares que nos são essenciais. São ou não são essenciais? São. E alguns poderão dizer assim, mas eu não gosto de abordar isso. Porque infelizmente há muitas pessoas que não têm vínculos de sangue saudáveis que inspirem segurança e proporcionem um ambiente de cuidado e de paz, certo? Há muitos, não há? E alguns, porventura, encontram-se aqui. E isto toca à minha história e toca à tua história. E para que nós não nos sintamos minimamente melindrados, eu vou só citar alguns exemplos, está bem? Avulso. Lembram-se de Caim e Abel? Aquele relacionamento não era saudável. Estamos a falar de um relacionamento de irmãos, do amor storge. Nós podemos pensar no relacionamento de Eli. Não sei quantos aqui conhecem Eli. Ele tinha dois filhos que amava profundamente, Ofni e Fineias, e fizeram-lhe a vida tão difícil, tão difícil. E ele teve uma morte de tristeza, morreu de tristeza. E isso aconteceu naquele seio familiar. Vocês lembram-se de Jó? Jó, nós gostamos de pincelar de cor de rosa a forma, então, como termina a sua vida. Mas ele estava preocupado com os seus filhos. Era um pai cuidadoso, extremoso. E ele, inclusive, apresentava sacrifícios por causa da vida que aparentemente era desnorteada por parte dos filhos. E há aqui pais e mães presentes, mas há aqui filhos, todos aqui somos filhos. E percebemos, às vezes é tão difícil a forma como nos relacionamos uns com os outros. Então, quem nos vale? E olha que eu podia desfiar aqui muitos exemplos. Mas quem nos vale no meio disto tudo? Jesus. Que na instabilidade e no desequilíbrio dos nossos relacionamentos interpessoais nos trata nas palminhas do espírito. Não sei se faz sentido para a vossa cultura. Tratar nas palminhas é tratar assim generosamente. É o conceito de mora à beza. E o Consolador, que é o Espírito Santo, é ele que nos trata assim. Vale-nos Jesus na instabilidade da nossa história familiar. E mais, é o Espírito que nos remete para o colo e para o jeito maternal do Pai. Não se ofendam, o jeito do Pai é um jeito maternal. A Bíblia fala que o Pai é como se fosse uma galinha e que aninha então os seus pintinhos debaixo das suas asas. Digam-me lá se isto não é uma descrição maravilhosa da maternidade que nós encontramos de um Deus que é Pai. Eu assumo, mora em mim um desejo profundo de me saber amado. E eu creio que isso acontece contigo também. Mora em ti uma urgência, uma necessidade, um clamor de te saberes amado. E não é que este é precisamente o alvo do nosso Pai. Nós cantámos já isso, eu não pude deixar de me emocionar ao cantar que é um amor que não falha. E eu saber que quando eu me espalho, quando eu falho, o amor dele permanece, está lá, seguro, estável. E sou eu que tenho dificuldade em gerir, então, esta proximidade. Como é que ele ainda me olha?
Como é que ele ainda me trata pelo nome? A oração comunitária de hoje. Um Deus que me trata, que te trata pelo nome.
Ele não cessa, o Pai, de nos dizer com todas as letras e repetidos afetos que não desiste de nos amar e chamar para si. O Pai chama por ti. Deus ama-te profundamente. E no caso de não nos apercebermos disso, basta olhar para o jeito de Jesus proceder connosco, mesmo nos nossos dias escuros. Há dias escuros na tua vida, na minha há. Na tua há. Então estamos juntos. Pois é bem nesses dias, nos dias da dúvida, nas fugas que fazemos para a frente ou na forma como resolvemos inúmeras vezes sublimar o presente, é-nos difícil encarar o presente, a realidade, o que dói. Então toca a escutar um pedacinho da lista, da playlist de Jesus e vamos lá deliciar-nos com a batida de Jesus. Vamos? Então eu convido-te a abrir a palavra. Sempre gosto de lembrar para mim e eu não sei se vos canso, mas na verdade é isso que enche o meu coração. A palavra para mim é Jesus em pessoa. É Ele. É Jesus, a palavra. Então vamos juntos até ao Evangelho segundo João, capítulo 21. E eu gostaria que tu desses uma oportunidade da palavra ecoar em ti, ressoar em ti, parar em ti, pousar em ti. E escolhe aquilo que te toca, ainda que eu não vá resistir, digo já, de antemão, que eu vou sublinhar uma palavra. Há uma palavra que eu vou colocá-la a bold, a negrito, vou repeti-la, vou colocá-la em letras gigantes, garrafais, para que possamos juntos então aflorar o amor storge segundo as lentes de Jesus, segundo a perspectiva de Jesus. Então leio e escutamos juntos a palavra no Evangelho segundo João, no capítulo 21, a partir do verso 1. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Responderam-lhe, nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao romper da manhã, Jesus apresentou-se na praia. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes, pois, Jesus, na versão maioritária que varra a história. Sei que tendes entre mãos traduções que utilizam uma outra palavra. Esta é a palavra que eu quero colocar, a bold. Filhos. Foi assim que Jesus tratou os discípulos. Filhos. Não tendes nada que comer? Responderam-lhe, não. Disse-lhes eu, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois já não a podiam puxar por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Quando, pois, Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra senão cerca de 200 côvados. Ora, ao saltarem em terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima delas, e pão. Disse-lhe Jesus, trazei-me alguns dos peixes que agora apanhastes. Entrou Simão Pedro no barco e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes, Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos depois de ter ressurgido de entre os mortos. Até aqui. O amor storge, segundo a forma como Jesus nos inspira, segundo o modelo que Jesus apresenta ele mesmo, toca às vezes que ele entender necessário marcar presença para revelar o seu cuidado. Jesus, aparece-te, aparece-me, aparece-nos todas as vezes que ele achar necessário. Não é só quando nós, de algum modo, revelamos disponibilidade, ele aparece. Ele aparece. O modo como nós vamos reagir é outra coisa. Mas ele aparece. Para revelar o quê? O seu cuidado. É que é interessante, é o que é dito lá. Mais tarde, verso 1, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos, onde eles estavam, nas margens do lago. Foi lá que ele apareceu, porque era lá que estavam os discípulos. Onde é que Jesus te vai aparecer? Ele vai aparecer em tua casa, onde tu dormes, onde tu pernoitas, com quem tu interages, nos teus relacionamentos. Sim, no âmbito da família que constitui, mesmo que porventura o teu agregado seja unifamiliar, Jesus ali está. Mas, olhando para o verso segundo, percebemos que o amor storge, felizmente, Jesus envolve-se connosco independentemente de nós termos relacionamentos de amizade que desenvolvemos saudavelmente. Olha que bom que Pedro tinha amigos, tinha companheiros com quem fazia caminho. Na verdade, aquele era um tempo muito descompensado. Para quem já perdeu família de sangue, para quem já perdeu gente próxima, para quem ainda não está em si ou está a processar o que aconteceu, este era o ambiente em que os discípulos estavam. Esta não era a primeira nem a segunda vez, agora era a terceira vez que Jesus estava a aparecer e eles ainda não estavam em si. E todos nós temos direito a ter um turbilhão de emoções em nós e parece que o nosso mundo ainda não assenta, ainda não está no lugar. Tens esta sensação às vezes? Que lindo é percebermos que o amor storge, o amor de vínculo familiar, o amor que Jesus também estabelece connosco e que serve de referencial para o modo como nos tratamos uns aos outros, felizmente, que não depende do tipo de relacionamento saudável que eu desenvolva. Imaginem o que era alguns dos presentes dizerem assim: bom, eu tenho 5, 6, 7, 10, 15 pessoas em quem confio plenamente e eu já não preciso de Jesus. Jesus vai aparecer-te. Porque Jesus sabe que eu e tu precisamos dele. A despeito de um número incontável de amigos que tenhamos nas redes sociais. A despeito de uma lista longa que nós tenhamos no nosso telemóvel, eu posso ligar para uma catrafada de gente. Pois bem, lembremos que todos nós aqui, sem exceção, carecemos desta afabilidade, desta amabilidade, deste jeito único de Jesus nos acolher. E é tão bonito lembrar que lá no versículo 3, Simão tem um desabafo que nós não podemos interpretar, muito menos julgar, quando ele diz: vou pescar. Nós podemos pensar assim: olha que saudável, que saudável. Vai entreter-se, vai espairecer. Olha, eu vou agora desocupar a mente. Eu vou fazer alguma coisa que eu já tenho saudades de fazer e que eu sabia fazer bem. O que é verdade é que eles não apanharam nada. Mas sabem, Jesus aparece-me, Jesus aparece-te, sobretudo quando nós retornamos a mecanismos passados de sobrevivência e quando nós estamos mais focados em tarefas do que em pessoas. Porque ao que parece, eles foram para trabalhar, porque eles passaram a noite toda. E o objetivo era, então, poder colher peixe, poder ter para sobreviver. E há alturas em que a nossa vida parece isso. Nós voltamos a mecanismos que estão decorados, estão memorizados, parece que fazem parte de nós, mas não são a nossa identidade. Que bonito é percebermos que o amor storge, o amor de uns para os outros, deve ter em mente precisamente isto que Jesus nos ensina. Por isso olhamos uns para os outros, não para produzir, mas para nos relacionarmos. Faz sentido isto, amigos? Que nós não nos vejamos uns aos outros para sacar, para obter, para chegar a um determinado fim. Não, simplesmente queremos estar. Queremos, então, dar a noção ao outro de que o outro pertence e de que nós lhe pertencemos. Aprendemos isto com Jesus. E há alturas em que nós deveríamos interpretar o que querá dizer este meu amigo que quer espairecer. Olha, eu vou aparecer somente para abraçar. Mas estarmos atentos a estes sinais que acabamos por dar uns aos outros quando estamos, então, reduzidos a uma mentalidade produtiva e não relacional. Lá é tão interessante, no versículo 5, se me acompanham, que o que aprendemos, no versículo 4, o que aprendemos é tão bonito logo no início, na expressão usada pelo evangelista, por João, ao romper do dia. Jesus apareceu. Ao romper de cada dia, mesmo que eu não me dê conta da sua companhia, Jesus irrompe. Jesus aparece. Todos os dias. Olha, tu arregalas o olho, ainda estás estremunhado, ainda não estás em ti, ainda eventualmente estás focada na necessidade, então, de dar um primeiro movimento em direção ao WC, ou à cozinha, ou o que quer que seja, e Jesus já te apareceu. E Jesus já se revelou a ti, ao romper de cada dia. O amor storge é o amor que vê, é o amor que aparece, é o amor que surge. E contra mim falo, no âmbito dos meus relacionamentos familiares e interpessoais, nem sempre vejo. E que haja um clamor dentro de mim. Jesus, dá-me o teu olhar para a cidade. Dá-me o teu olhar para os vizinhos. Dá-me o teu olhar para aqueles que chamam meus, mas que são teus. Dá-me o teu olhar. O amor storge. O amor que, na verdade, não é possível nós dizermos, bom, isso não me toca, a mim não me calha. Sim, todos temos relacionamentos, seja de sangue, seja de vínculos fraternais, até como comunidade, a importância de vermos os pequeninos, de vermos os anónimos, de vermos aqueles que acabam então por passar tão despercebidos, mesmo no final de uma celebração, em que quase não dá tempo para abraçar. Pois bem, é esses que importa fazeres então presença, marcar presença, citar nome. E que bonito é percebermos que em cada detalhe do cotidiano, lá está Jesus a tratar-me como família. Como é que Jesus tratou os discípulos? Filhos. Isto é comovente. Jesus tratou os discípulos, os seguidores, de múltiplas maneiras. Inclusive de amigos, não de servos, não de escravos. Mas tratar por filhos. Isto dá-nos a dimensão da percepção familiar e nós necessitamos muito disto no contexto dos nossos relacionamentos. Nós precisamos de nos ver como família. Em cada momento do dia-a-dia, lá está Jesus a tratar-me como família. Como é que eu trato os meus como família? Ah, sim, eu não quebrei relacionamento nem vínculo, mas o modo como pronuncio o nome, o modo como olho, o modo como fico calado, o modo como respondo, o modo como desapareço, como saio de cena, é o jeito de Jesus? O amor storge, o amor em que todos nós acabamos por estar envolvidos, de facto, remete-nos para a importância, para a urgência de nos tratarmos como família. E é verdade, Jesus exercita a nossa débil memória afetiva. E olha, por favor,
total autorização. Belisquem-me sempre que me esquecer que sou amado. Exercitem a minha memória. Reparemos só juntos. Jesus disse-lhes então, versículo 6, deitem a rede para o lado direito do barco que hão de encontrar. Olhem, bastou isso. Bastou isso porque, vejam, surgiu uma quantidade enorme de peixes e algum clique se deu na mente de João, o discípulo amado. Algum clique. Porque é que nós vemos no início do versículo 7? O que é dito lá? É o Senhor. É o Senhor. Olha, há alturas em que nós somos tratados por filhos e não damos conta. Só damos conta, às vezes, quando há um ato sobrenatural. Isto não é normal. Isto não é comum. Ah, foi o teu dedinho, não foi, Senhor? É o Senhor. É. Há muita coisa que acontece na minha e na tua vida, no teu dia-a-dia, no teu cotidiano. E é o Senhor. Tem tudo que ver com o Senhor. Então, exercitemos também, à semelhança do que Jesus nos ensina, exercitemos a memória, que é débil, uns para com os outros. No ambiente do momento, não vou delatar ninguém, nenhum dos homens presentes, porque se tivesse de o fazer, eu apresentar-me-ia como exemplo. Mas uma das coisas lindas que acontece no âmbito de uma roda de conversa, seja entre homens, seja entre mulheres, seja entre a pessoa que escolhe vulneravelmente expor-se e colocar-se nas mãos do outro. Uma coisa linda é começar a ouvir os ecos, porque às vezes nós não ouvimos os ecos da nossa própria história, mas os outros ajudam-nos e dizem, uau, ao escutar-te eu senti algo acerca da tua vida que toca à minha, mas isso espoleta em mim mesmo uma reação que é, uau, eu verbalizei, mas eu ainda não tinha dado conta de que é assim que está a acontecer na minha vida. E isto é um toque e uma ação sobrenatural de Jesus. Exercitemos a memória de uns para com os outros. É o Senhor. Jónatas, é o Senhor. Eu estou a ouvir-te, mas olha que isso não é uma coincidência. Isso é Jesus. Isso quem estava lá contigo foi Ele. No vale da sombra da morte, no dia difícil, na hora da perplexidade, na hora das dúvidas, na hora da incredulidade, isso toca-nos a todos. E nós não estamos aqui para nos julgar, nós estamos aqui para morabeza. Nós estamos aqui para nos acolher, para fundir amor com beleza e para percebermos que o amor storge também nos beneficia muito. Não é o que nos completa por inteiro, mas nós necessitamos de vínculos fraternais sadios. E é bonito olhar para o final do versículo 7 e para o versículo 8, e eu estou a aproximar-me do fim, para lembrar o seguinte: Jesus ensina-me, no âmbito dos meus relacionamentos interpessoais, que eu devo respeitar o ritmo de cada um. O que é que Pedro fez? Oh, ala que se faz tarde. O que é que ele fez? Ele ainda tem tempo de se colocar com alguma dignidade para aparecer diante do Senhor, por isso é que ele veste roupa para depois mergulhar. É? E ele mergulha e vai em braçadas, mas estava ali à beirinha da costa. Os outros entenderam, bom, alguém tem de levar o barquinho até terra, até porque temos o barco cheio de peixe. E nós, não interessa pormos aqui a disputar quem é que agiu bem. Foi no ritmo de cada um. E o amor storge respeita o ritmo de cada um. Tu gostavas que o teu filho fosse mais rápido? Tu consideras que os teus pais eventualmente são aqui a colar um pouquinho lerdos? São um pouquinho demorados? Não acompanham a velocidade dos tempos? Respeita. Respeita. Nós precisamos nos respeitar uns aos outros. E esta é uma compreensão intergeracional. Porque nós acabamos por ser implacáveis. E Jesus, ele respeita o ritmo próprio dos discípulos. Um foi a nado. Não trazia nada. Até foi Pedro que depois, quando lhe é pedido então para participar na apresentação de peixes, é ele que vai ao barco, porque alguém trouxe o barco. Então que eu, no meu ritmo muito próprio, me respeite a mim, me respeite também outros que são mais velozes ou são mais vagarosos. E depois, para terminar, olhando para os versos 9 até 14, e como eu gostava de estar aqui de forma demorada convosco, mas sintizo para mim que o amor storge é o amor que me nutre como só ele sabe.
É o amor que nutre, é o amor que alimenta. É o amor que, sem que eu apresente nada, me adianta peixe. O primeiro peixe que estava nas brasas foi Jesus que providenciou. E não foi só peixinho, havia pão. Até dá para sentir o cheirinho. Havia pão. Jesus apresenta-nos o pão, Ele mesmo. Então, como é que nós cuidamos uns dos outros, remetendo para o que Jesus nos proporciona? Então, isto não é acerca de mim, não é acerca de ti. A meeting point é acerca de Jesus. A comunidade de fé, seja ela qual for, é acerca de Jesus. Nós distraímos-nos com mil e uma coisas, mas o fundamental é este exemplo de um amor de vínculos, de um amor de relacionamentos, de um amor de entrelaçamentos, de afetos, onde Jesus é quem nos nutre. Jesus recorda-nos a cada instante do amor paterno e da importância de nos tratarmos como irmãos. Olhem, uns capítulos antes, nomeadamente no capítulo 15, no versículo 17, Jesus tem uma recomendação para os seus discípulos, para os seus seguidores. Diz ele: recomendo-vos isto. Olha uma recomendação de Jesus. Olha só o que é que Jesus recomenda. Amem-se uns aos outros. É o amor storge. Amem-se como irmãos. Amem-se como família. Amem-se como eu vos amo. Não julguem. Não cobrem. Não desistam. Amem-se. Nós somos permanentemente perseguidos e acompanhados pelo seu perfeito e extravagante amor. Saibamo-nos amados. Olha, assim como escutei, houve uma altura em que me calei enquanto cantávamos a música O Credo, e onde declarava cada um, dizendo: eu creio na ressurreição de Jesus Cristo, eu creio nele. Então, assim como nós cremos nele, creiamos no seu amor, então exemplificamos no modo como nos amamos uns aos outros. E quando é que eu preciso mais de me saber amado? Quando eu considero que não mereço. Quando eu considero que o que fiz não tem desculpa. Essa é a altura em que eu preciso de me saber mais amado. E é aí que Jesus aparece. E Jesus usa-te. Jesus usa-nos na vida uns dos outros para que isso fique claro. E então procedamos do mesmo modo entre nós e estendamos o amor storge a todo aquele que ainda não se sabe profunda e eternamente amado. É por isso que vamos pela cidade até que Ele venha, até que Ele venha. Gostava de terminar com uma oração. Não é da minha autoria, é da autoria de um cristão espanhol, José María Rodríguez. Olá, Isola. E ele ora assim: ama. Não te arrependas de amar contra todas as probabilidades, contra a prudência e o cálculo, contra a segurança e o egoísmo. Como o próprio Deus, ama. Se abraças, não acorrentes. Se repreendes, não destruas. Não poupes no tempo, ternura ou lágrimas. Não aprisiones memórias, não reprimas as histórias. Com liberdade e carinho, ama. Com incerteza e empenho. Com o coração cru e mãos abertas, com a fertilidade de quem gera esperança em silêncios, canções e versos. Mesmo que o teu amor seja imperfeito, ama. É melhor tentar que endurecer as entranhas para não arriscar tudo. Ama. Meu irmão, ama. Minha irmã, ama. E ensina-me, impele-me, encoraja-me a fazer do mesmo jeito, conforme então ouso fazer contigo. Ama.